O planeta está cada vez menos verde e as dúvidas sobre se ainda vamos a tempo de o salvar são muitas. Ainda assim, há quem lute todos os dias para diminuir a pegada ecológica e evitar que o mundo fique ainda mais doente.
O novo programa da TSF, Verdes Hábitos, vai dar a conhecer todas as semanas projetos e pessoas dispostas a fazer das palavras ações e a tornar o mundo um lugar melhor. Uma mesa para todos e zero desperdício. É a proposta de Maria e Rui para uma vida mais sustentável. O casal criou em 2017 um conceito novo, o Kitchen Dates.
Começaram por abrir as portas de casa a quem queria um brunch vegan e amigo do ambiente. Agora vão criar o primeiro restaurante do país sem caixote do lixo. Maria e Rui, sejam bem-vindos. Vocês estão a começar um percurso pioneiro, pelo menos em Portugal. O que é que significa, na prática, um restaurante sem desperdício?
Um restaurante sem desperdício será um restaurante onde tudo o que entrar tem de ser consumido ou reutilizado, reaproveitado de alguma forma ou transformado em composto. Vamos ter um compostor elétrico que em 24 horas transforma a matéria orgânica em composto que depois devolvemos aos nossos agricultores numa lógica de economia circular.
Mas como é que funciona em termos, por exemplo, das embalagens para transportar os alimentos e tudo mais?
Nós estamos a trabalhar diretamente só com produtores locais, e estamos a trabalhar com eles no sentido de não haver qualquer tipo de embalagens de utilização única, ou seja, a ideia é termos recipientes que circulam entre nós e os produtores e que cada vez que há uma encomenda e uma entrega, as coisas vêm nesses recipientes. Se por algum motivo algum produtor nos disser, olha, não consigo fazer isto desta forma, nós preferimos não trabalhar com eles. Por outro lado, estamos a trabalhar exclusivamente com produtos locais, não trazemos nada de longe. Quebramos logo aqui uma série de barreiras que existem quando estamos a trazer coisas de longe, porque essas coisas têm de vir devidamente acondicionadas e, neste caso, isso não se põe.
Para avançarem com este restaurante, vocês fizeram uma campanha de crowdfunding na qual pediram financiamento de 10 mil euros. Esse objetivo foi superado e ultrapassado no... bem. Estavam à espera desta mobilização. Porquê que acham que isso aconteceu num projeto como o vosso?
De certa forma, nós já tínhamos uma comunidade à nossa volta. As pessoas que frequentavam os nossos eventos, algumas repetentes até. Temos uma que já foi 9 vezes e, portanto, essa comunidade era muito próxima e participava muito em tudo aquilo que fazíamos e, portanto, já estávamos à espera que ela se ligasse, de certa forma, a este novo espaço, a este novo conceito. E, no fundo, o que nós fizemos com o crowdfunding foi aproximar as pessoas e fazer com que as pessoas sintam que este projeto também é delas. Porque, no limite, é isso que nós queremos, é que o projeto seja de todos.
E quais têm sido as maiores dificuldades até agora?
Em termos de preparar para a abertura, é, acima de tudo, conseguir que tudo seja feito de acordo com os princípios que nós defendemos. Nós estabelecemos regras bem claras do que é que nós aceitamos e do que é que não aceitamos. E, sobretudo, no que toca a encontrar produtos, matéria-prima para nós trabalharmos, tem sido uma luta bastante grande, um processo de descoberta muito grande, porque há coisas que nós assumimos que existem em Portugal em grande quantidade, mas se pensarmos em coisas que sejam, de facto, produzidas de forma consciente, localmente, aí já não é assim tão simples. Por exemplo, cereais tem sido muito, muito difícil. Nós encontramos já aveia, encontramos espelta, encontramos milho painço, mas encontramos invariavelmente com casca. E nós, para podermos servir às pessoas, tem de vir descascados. Nós depois podemos fazer a moagem, podemos fazer flocos, podemos utilizar o grão de forma integral, mas precisamos que venham descascados. E como, na maior parte dos casos, a produção destes cereais em Portugal é feita para consumo animal ou para exportação, para a indústria, tudo o que diz respeito a consumo humano direto acaba por ser um obstáculo e nós ainda andamos a tentar descobrir como é que vamos conseguir utilizar estes cereais. E quem diz isto em relação aos cereais diz muitos outros produtos que, por muito que nós até os consigamos encontrar, depois acaba por haver aqui algumas barreiras que se calhar o restaurante comum não tem, porque por isso simplesmente liga ao fornecedor e diz, olha, hoje quero 10 quilos de arroz e pronto, e está resolvido.
Tendo em conta essas dificuldades, como é que se dá o salto de um brunch feito na vossa casa, sem um dia marcado, para um número de pessoas reduzidas, para um restaurante que vai receber pessoas a toda a hora, todos os dias, com uma dimensão muito maior?
Neste caso, nós vamos trabalhar também com eventos. E, portanto, o que nós vamos fazer é assumir na mesma a pré-marcação, a pré-reserva e o pré-pagamento. E, portanto, com isso conseguimos controlar melhor não só o que vamos encomendar, como também todo o desperdício gerado à volta de cada evento. E com isso em mente é muito mais fácil conseguir o objetivo a que nos propomos. Além disso, vamos ter também aquilo que nós chamamos a despensa, e nessa despensa os produtos que estão a ser trabalhados por nós podem vir também dos eventos e, no fundo, reaproveitamento de alimentos ou de outros materiais para essa despensa que as pessoas podem ir lá buscar e levar para casa.
Sim, no limite, apesar deste ser um espaço novo e que para todos os efeitos, mesmo legalmente, é um restaurante, a nossa mensagem e aquilo que nós queremos que as pessoas sintam ao entrar por aquela porta é: isto é a nossa casa. Acaba por ser a segunda casa, a nova casa, mas não deixa de ser uma casa, e é isso que nós queremos.
No fundo, vocês querem transportar aquilo que faziam num espaço muito pequeno, que era a vossa casa, para um sítio onde é possível receber muito mais pessoas, é isto?
Sim, é essencialmente isso, porque o que foi acontecendo ao longo dos tempos é as pessoas visitavam-nos e faziam inevitavelmente a pergunta: então, e para quando abrir um restaurante? Mas para nós abrir um restaurante, no sentido tradicional do termo, não era uma coisa que nos seduzisse muito, porque nós apreciamos mesmo este aspecto de receber as pessoas, de poder passar tempo com elas, porque muitas vezes as pessoas querem saber mais sobre uma série de questões associadas ao trabalho que nós desenvolvemos, e numa lógica de um restaurante mais convencional isso não é possível, porque há pessoas constantemente a entrar e a sair, não há tempo para estar com as pessoas. E aqui, ao replicar esta experiência que nós já proporcionávamos em nossa casa, conseguimos manter, ainda que a mesa vai ser um pouco maior do que aquela que nós temos em casa, mas conseguimos replicar isso e proporcionar a essas pessoas o mesmo tipo de ambiente.
No fundo, é uma refeição em família, mas sem ser com a nossa família.
Por fim, nós gostávamos que cada um de vocês desse uma ideia de um hábito que as pessoas podem implementar no dia-a-dia para terem uma vida com menos desperdício. Se calhar começava pela Maria.
Sim. Então, o que eu posso sugerir é recusar. E é de facto difícil. É um verbo difícil porque nós estamos habituados a aceitar tudo. E vem alguém na rua e quer-nos dar qualquer coisa e nós aceitamos. Vem um amigo lá a casa e quer-nos dar qualquer coisa e nós aceitamos. A nossa mãe quer sempre dar-nos comida ou qualquer coisa. E aprender a recusar é complicado, mas é um hábito que temos de ganhar no nosso dia-a-dia, porque isso vai fazer toda a diferença no desperdício.
Rui?
No meu caso, eu acho que está perfeitamente alinhado com aquilo que a Maria está a dizer, mas vai um passo atrás disto, que é questionar tudo. Nós, há uma série de coisas que nós assumimos como verdades e que, se nós pura e simplesmente nos limitamos a segui-las e a não questionar de onde é que a nossa comida vem, como é que foi produzida, se foi embalada, como é que foi embalada, há toda uma série de variáveis, e aqui estamos só a falar de comida, mas isto é aplicável a tudo o resto, porque tudo, no limite, é uma potencial fonte de desperdício. Se nós começarmos a questionar isso tudo e começarmos a desenvolver uma consciência muito maior em relação a estas questões, vamos inevitavelmente caminhar num sentido de redução do desperdício e de viver muito mais alinhados com o planeta, com tudo o que diz respeito à sustentabilidade.
Obrigada, Maria e Rui. O Verdes Hábitos tem encontro marcado na próxima semana, à mesma hora.
De hoje a 8, trazemos mais propostas que querem fazer a diferença na luta por um planeta mais sustentável. Pode ler a crónica dos Kitchen Dates em tsf.pt e ouvir o programa nas plataformas de podcast.